Cumprimento os senhores vereadores, servidores desta casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, saudar as pessoas presentes no plenário, saudar também o orador da Tribuna Livre, senhor Fabiano Nascimento, saudar todas as pessoas que nos acompanham em seus lares. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora Presidente, estão todos vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 58ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação das atas 33 e 34 de 2022. Se algum dos vereadores quiser se manifestar, está no espaço. Coloco as atas 20, 33 e 34 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Atas aprovadas por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências expedidas. Se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura de alguma delas, não havendo pedidos, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura, está no espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 66 de 2022. Dispõe sobre a instalação de quebra-molas nas vias públicas em frente às escolas de Agudo. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que dispõe sobre a instalação de quebra-molas nas vias públicas em frente às escolas de Agudo. Trata-se da proposição encaminhada ao Executivo por meio de indicação do vereador Tiago Yanner. Este justifica que a colocação de ondulações transversais quebra-molas para reduzir o excesso de velocidade dos automóveis precisa ser efetivada, em especial na frente dos educandários. Conforme salientado pelo vereador, esse projeto tem a finalidade de aumentar a segurança de estudantes e condutores, com os veículos passando a trafegar com a velocidade compatível em frente às escolas do município. E ao fim salienta ainda que são indiscutíveis os benefícios trazidos pelos quebra-molas para a diminuição da acidentabilidade nos locais onde estão instalados, em especial em frente a educandários. Entendendo também que sua implementação deva ocorrer dentro dos parâmetros legais e respeitando os limites previstos e a sinalização pertinente, a fim de evitar justamente o efeito contrário, qual seja o aumento do número de acidentes. Diante do exposto, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 67 de 2022. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por redução no valor de R$ 468.800. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de crédito adicional suplementar por redução orçamentária tem por objetivo a adequação orçamentária para a correta execução das despesas dentro das ações previstas pela Secretaria de Infraestruturas, Obras, Serviços e Trânsito para o segundo semestre de 2022. Destaca-se que ao longo do ano houve sucessivos reajustes nos valores de combustíveis, como por exemplo, cita-se o aumento de 43% no valor do litro diesel S10 e 46% no valor do litro do diesel comum, além das peças das máquinas pesadas necessárias para a manutenção dos veículos, bem como em outros produtos imprescindíveis para a rotina de operação da Secretaria. Além dessas oscilações que são inerentes ao cenário político nacional e sobre as quais não é possível antever o impacto ao longo de um período, houve início da resolução de demandas represadas nas últimas décadas, que tiveram início e continuidade no decorrer do primeiro semestre de 2022. Diante do exposto, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quito, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 68 de 2022 altera a Lei 2211 de 2021, que regulamenta a autorização de uso a título precário e oneroso dos espaços físicos dos prédios públicos do município de Agudo, que mencionam, e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que altera a Lei 2211 de 2021, que regulamenta a autorização de uso a título precário e oneroso dos espaços físicos dos prédios públicos do município de Agudo, que mencionam, e dá outras providências. Trata-se de proposição que visa a possibilidade de locação dos espaços públicos mencionados pela respectiva lei para a realização de concursos públicos, tendo em vista que o município não possui auditórios públicos ou privados para que essas situações sejam realizadas. Altera-se também a forma de cobrança pelo espaço, visto que o mesmo não regulamentava tal fato de forma clara e objetiva. Diante do exposto, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quita, o Prefeito Municipal. Requerimento número 32, de 11 de julho de 2022. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 66, de 2022, tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 11 de julho de 2022. Assina o vereador professor Tiago Iane. Requerimento número 33, de 11 de julho de 2022. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 67 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 11 de julho de 2022. Assina vereador Dário Schiller. Requerimento número 34 de 11 de julho de 2022. O vereador que subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 68 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 11 de julho de 2022. Assina vereador Pato Niemeyer. Pedido de informação número 19, de 11 de julho de 2022. O vereador infracionado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Poder Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, encaminhe cópias das recomendações do Sistema de Controle Interno realizadas no período de janeiro de 2017 e junho de 2022. Agudo, 11 de julho de 2022. Assina vereador professor Tiago Iane. Senhora Presidente, seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Quero saudar também a secretária municipal da Educação, Emanuele Unfer. Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhora Presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos ao vereador Moisés Kilian.
Senhora Presidente, colegas vereadores, servidores da casa, saudar a imprensa, cumprimentar as pessoas presentes no plenarinho, ao orador da Tribuna Livre, senhor Fabiano César do Nascimento, à secretária da Educação, a Emanuele Unfer, Frei Milton e demais ouvintes. Eu tinha alguns pedidos de melhoria em estrada, em virtude do tempo, eu não irei fazer esses pedidos, e pedir à Secretaria de Obras insistir nos pedidos quanto às roçadas no nosso interior e limpeza dos tubos. Também pedir a recuperação de calçamento próximo à empresa Vipasa e também em frente à escola Dom Pedro, que já foi solicitado também por outros colegas vereadores. E também ver, solicitar uma placa indicativa da rua Luiz Yanner, quem vem de Dona Francisca no sentido da 348, não existe uma placa de sinalização desta rua. Então, eu peço para o setor competente que faça esse pedido quanto à sinalização desta placa na rua Luiz Yanner. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, servidores da casa, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, mídias sociais, pessoas, os agudenses, as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho e a toda a população agudense no seu âmbito geral. Também ao Fabiano César do Nascimento, que fará uso da tribuna livre. Nesse meu primeiro espaço, sempre tenho por hábito assuntos informativos e propositivos, e hoje tem um assunto relacionado ao esporte, a primeira Copa Agudo Ilo Friedrich de futebol, que nas próximas semanas não é só a Volksfest que reunirá visitantes em Agudo, a primeira edição da Copa Agudo Ilo Friedrich fará com que o município receba mais de 1.500 pessoas entre atletas, dirigentes e familiares, com a chegada de times do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para disputar o futebol nas categorias de base. A abertura da competição acontece no dia 26 de julho, um dia após o encerramento da Volksfest, que é na segunda-feira, dia 25, no dia 26, a partir das 18 horas, aqui no Largo Aldo Berger, em frente à Prefeitura Municipal de Agudo, com o desfile dos times participantes, das agremiações participantes. Ao todo, 5 sociedades esportivas sediarão os jogos: Atlético Clube Avenida, Esporte Clube Elite, Esporte Clube Porto Alves, a Ser São Miguel de Restinga Seca e também o Estádio Municipal de Dona Francisca. As competições iniciarão no dia seguinte à abertura, então no caso no dia 27, e seguem até o dia 31, simultaneamente nos 5 campos, sempre a partir das 8 horas da manhã. A realização conta com o apoio da administração municipal, através da Secretaria da Educação e Desporto, também com o patrocínio da Friedrich Distribuidora e do Superlis, e a organização é do Planeta Bola Eventos Esportivos, empresa que realiza as competições de categorias de base em diversas cidades do Brasil. Então teremos nos próximos dias aí um evento a nível estadual e também de outros estados, com equipes nos visitando aqui em Agudo, categorias de base. As categorias são divididas em 5 categorias, né, na verdade. Durante esse período, os atletas receberão refeições e estarão alojados em escolas, clubes e entidades do município. Há previsão da presença de captadores de grandes clubes, os famosos olheiros, aí do Grêmio, do Internacional, do Fluminense e também do Atlético Mineiro. Então é uma competição numa escala bem ampla, numa escala que vai movimentar o nosso município, os arredores do nosso município, com as categorias de base. E a gente sabe que as categorias de base, a criança, o atleta, ele não vem somente ele, geralmente os pais ou alguém vem acompanhar. Então isso vai trazer uma boa movimentação na sequência da Folkfest para o nosso município e para a nossa região, né, com uma amplitude considerável aí nas estimativas aí de 1.500 ou mais de 1.500 pessoas envolvidas diretamente nesse evento, né? Então, já deixamos o convite para a população que é simpatizante aos esportes, aí, ao futebol de campo, categorias de base, e também de toda a região do centro aqui da Quarta Colônia, para que se faça presente do dia 27 até o dia 31. Também falar um outro assunto, e que está acontecendo, são os jogos escolares, né? O JERGS, são os jogos escolares do Rio Grande do Sul, para o futsal em diferentes categorias. As decisões aconteceram no ginásio municipal, já vou concluir, senhora presidente, durante as últimas semanas, e reuniram cerca de 180 alunos da rede de ensino de agudo para o futsal. Hoje aconteceu a etapa do vôlei feminino na escola Vila Ros, com mais de 120 alunas, e na quarta-feira acontece a classificação do vôlei masculino. Seria isso no meu primeiro espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Iener.
Obrigado. Quero dar uma boa noite especial à população que nos escuta pelas rádios da cidade. E uma boa noite mais do que especial às pessoas que se encontram aqui na galeria. Eu vou destacar uma ação que ocorreu na última final de junho, onde a secretária Emanuele Unfer, da Secretaria de Educação, que está presente aqui nessa noite, ela foi convidada a se fazer presente num seminário em Portugal, lá na Europa, para representar o município de Agudo, representar o Rio Grande do Sul como um todo. O município de Agudo foi escolhido para essa ação. Então ela esteve lá junto com a secretária de Cultura de Santa Maria, onde apresentaram o projeto que acontece nas escolas do município de Agudo, Trilhas da Leitura, que ocorreu e no início do ano, e ele tem sequência, ele não é um projeto isolado, ele continua com certeza nos próximos anos. O que, que é isso? Ele consiste em malas de leituras de livros selecionados pelo pessoal do projeto, e são livros que são de renomes, são livros que têm o selo, são certificados pela Unesco, então que ajudam no aprendizado e na formação do cidadão. E que não fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático. São livros à parte, mas que têm certificação da Unesco, nem é do MEC. Então, cada escola organizou a forma de trabalhar o projeto. Eu me lembro que teve ideias sensacionais das escolas, foi amplamente divulgado. Dar os parabéns, então, às crianças, nossos estudantes, aos pais que participaram do projeto e também dos professores. Então, teve vídeos também que fizeram mostrar essa construção do projeto, e o pessoal lá de Portugal, organizador dessa ideia, viu que aqui em Agudo se trabalha educação, se procura fazer o certo da forma correta e valorizar as crianças e os nossos estudantes. Então, gostaria de dar os parabéns para a secretária Emanuele, para a sua equipe, especialmente para os professores e as nossas crianças, que foram destaque a nível mundial. Isso precisa ser destacado. Destaque a nível mundial, e está aí o nosso município nas páginas boas do noticiário. Um grande evento, então parabéns a todos envolvidos. E é isso que a gente precisa trabalhar e fomentar e divulgar e crescer ainda mais. As coisas boas nós precisamos aprimorar no que for preciso e aumentar o campo de atuação, o número de pessoas atingidas e na qualidade do processo como um todo. Já está ótimo, parabéns a todos envolvidos, repito, mas vamos avançar sempre olhando para frente. Destacar também ainda sobre a novela que se criou nos últimos dias, sobre a duplicação da 287. Estou atento à situação e teve contato do executivo também com na figura do senhor prefeito municipal, junto à empresa, e se está verificando a melhor forma de corrigir esse pequeno deslize que a empresa fez com os nossos produtores de... Pequeno não, para ela pequeno, né? Mas para os nossos produtores o morango foi grande, afeta muito a agricultura familiar. Isso precisa ser revisto pela empresa, essa notificação que teve nossos produtores de morango. E nós do Legislativo, como representantes da população, temos o dever de estar atento e ajudar os produtores nesse momento, que é agora que eles precisam de nós.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste no plenário e a quem nos escuta pela internet, Rádio Agudo, Alternativa. Também quero cumprimentar a secretária da Educação, Emanuele Unfer. E cumprimento também o orador da Tribuna Livre, Fabiano César do Nascimento, e os demais bombeiros, valorosos bombeiros, vamos dizer assim, que se encontram aqui para assistir o seu pronunciamento. Que bom, escutando o vereador Ederson, né, que bom que esses eventos esportivos estão voltando ao interior, o interior que está fazendo suas promoções com muito público, né? Isso revitaliza um pouco as nossas comunidades que estavam paradas há 2 anos praticamente. E também com isso eu quero citar aqui que me pediram para falar sobre o Mocotó do Esporte Clube Porto Alves. Não é da minha vontade de fazer isso, mas que nesse dia 13, a partir das 19 horas, tem um jantar lá, num gostoso e saboroso Mocotó, onde também dá para retirar a concha a R$18 no local. E tem um assunto que tem me intrigado durante a semana e hoje vendo novamente a curva do cotovelo. Nossa senhora, essa semana, 6 dias, segundo o seu Darley Nonchwander, 6 acidentes. E hoje 2 caminhões, né, com danos materiais, pelo que a gente sabe até agora. Por isso que acho que temos que dar todo apoio aos nossos bombeiros e também às nossas entidades que fazem o socorro junto a esta curva e trabalhar fortemente em cima do DAIRE, nossas entidades, nossos representantes, para que coloquem o quanto antes uma sinalização que multe ou que reduza mais a velocidade naquela curva. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Borde.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Aguda e da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, ao Fabiano, que fará uso da Tribuna Livre, a secretária Emanuele Unfer, que se encontra com nós, ao Frei Milton. Eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. Um patrulhamento na volta Balsan ali com uma colocação de material. Dei falando ali com um cidadão aí que faz o transporte escolar ali, que tá cruel a estrada. Se continuar chovendo, quando vem daqui uns dias, não vão conseguir recolher as crianças para a escola. Um patrulhamento no Cerro da Figueira. Tem lugar ali que tem uns borrachudos aí que tem que colocar um material ali. Passa o transporte todos os dias também, e com o período de chuva agora só tende a piorar, né? Vou comentar hoje de novo, mais uma vez aí, no bairro Caiçara. Dei uma passadinha tardinha lá. Semana passada até nem comentei do bairro, agora fui dar uma olhada lá e continua na mesma, né? O calçamento ali tá cada vez pior. Tem as estradas no alto lá, tem lugar ali que estão em péssimas condições. Então eu espero que o secretário dê uma atenção ali para a vila, porque a parte alta ali tá bem complicada. Me ligou também o cidadão Guilherme Ratzlaff sobre a larvicida do mosquito. Mas eu tirei agora a ver como é que tá isso aí, né? Foi feita uma licitação de 250 litros. Vai ser colocado só em outubro. Aí ele mora no Pinhal, esse rapaz aí. Então ele me falou, eu disse, mas eu andava no meu cerro hoje, ele também, o mosquito está começando a tomar conta. Uma troca de fluorescentes ali depois do arroio Rupental. Próximo ali a família Dunque, Doni, ali na frente do falecido Saibro lá. Está queimada e na esquina do canto católico também continua queimada ainda. Seria isso aí, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente Isabel, aos demais colegas vereadores, ao Fabiano Nascimento, que ocupará a tribuna livre, aos demais que estão nos acompanhando na galeria, a secretária da Educação Emanuele, e aos demais que estão escutando pela Rádio Agudo Alternativa e 90.1 na reprise de amanhã. Que fica o agradecimento do presidente da diretoria da comunidade evangélica de Linha dos Pomeranos, que agradece a todos pela grandiosa e belíssima festa que ocorreu lá ontem, e aos colaboradores que ajudaram e se dedicaram a uns quantos dias pela organização da mesma. E aqui até vejo, passo uma boa noite à diretoria da comunidade evangélica também da Linha Nova, que está aí prestigiando, está na galeria e estendendo o convite para a festa deles, que acontecerá nesse domingo também na comunidade da Linha Nova. E também só para cumprimentar o meu colega Tiago sobre essa que está acontecendo lá com o grupo Sacir, que é responsável pela duplicação da obra do asfalto 287. Segundo o Giovanni, nós já foi marcado agora uma reunião na sexta-feira, dia 15, às 10 horas, no gabinete do prefeito. E daí os representantes virão para explicar novamente o que pode ser feito, como poderá ser vendido ou não, porque essa dúvida persiste e é ruim isso. Os produtores não sabem mais o que é certo, o que é errado, mas por nós aqui da nossa casa, nós deveremos nos unir e estar do lado deles, do nosso agricultor que está vendendo o seu produto lá, e que eles fiquem, de repente, com algumas mudanças, um pouquinho mais afastado, uns metros, mas que eles poderão fazer a venda dos produtos deles também, que há tantos e tantos anos já fizeram, e não é agora que irão de chegar lá alguém e tentar simplesmente dizer que não podem mais. Então, precisamos de umas boas justificativas, umas respostas daquela empresa. Era isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhora presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que acompanham os trabalhos da casa aqui no plenarinho, também aos ouvintes das rádios e aos internautas. Quero deixar alguns pedidos registrados aí, pessoas do interior. Na Linha dos Pomeranos, a necessidade de colocação de alguns tubos nas proximidades de acesso à cascata do Chuvisco, na estrada geral. São tubos de pequeno porte, mas se fazem necessários, porque nesse período de chuva tem água sempre na estrada e acaba causando uma valeta e prejudicando o trânsito naquela localidade ali. Enquanto a quebra-molas aí, mencionar a necessidade aqui já foi pedido várias vezes, por, não só por mim, por os colegas também. E a gente espera que o quanto antes seja executado. A gente transita na estrada que dá acesso ali nos Pomeranos e passa em frente à Escola 13 de Maio. E ali é um local que urgente já deveria ter sido colocado, do meu ponto de vista, porque ali o número de alunos é grande e o fluxo de pessoas e de veículos transitando também. Também a necessidade de fazer um patrulhamento e melhorias na acesso de duas famílias, família de Romualdo Kemmerich e Lídio Schmeiler, na linha nova, que segundo os moradores está em péssimo estado de conservação. Pedi também um cascalhamento de duas entradas de moradores na linha das Flores. Uma entrada é do senhor Lírio e Cristiano Fener, e tem pessoas com doença na casa que precisam se deslocar com frequência na cidade, estão com dificuldade de chegar na sua propriedade. E outra propriedade é de Jair Schiffman, também na linha das Flores, a necessidade de se colocar pelo menos algum material no pátio, porque não tem nem como um veículo fazer a volta mais. Hoje à tarde eu recebi um áudio de outros moradores, também da linha das Flores, onde teve um patrulhamento, segundo eles, muito mal feito, e que após esse patrulhamento o pessoal não está conseguindo chegar até as casas. É a propriedade de Gladys Schiffman e também do João Cardoso. Então aí, segundo eles, o serviço da, segundo eles, da terceirizada foi muito mal executado. Então a necessidade de ir lá e de dar uma atenção, porque os moradores daquela localidade ali não estão conseguindo chegar mais nas suas casas com os veículos. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos a inscrição do senhor Fabiano César do Nascimento, assunto Bombeiros Voluntários de Aguda.
Boa noite a todos, cumprimento a senhora presidente, senhores vereadores, pessoas presentes no plenário, colegas voluntários, em especial ao comandante operacional Edson Friede, cumprimento também as pessoas que nos ouvem através das rádios e das mídias digitais. Escolhemos a data de hoje para a utilização da tribuna, pois ela considerou o fechamento do semestre e ficou entre duas datas importantes para nós bombeiros: dia 2 de julho, que é o Dia do Bombeiro Brasileiro, e 13 de julho, próxima quarta-feira, em que comemoramos o Dia Estadual do Bombeiro Voluntário aqui no Estado. Vamos às apresentações. Me chamo Fabiano César do Nascimento, nascido em solo agudense há 35 anos, funcionário da Caixa Federal há 11 anos, integrante do Rotary Clube de Aguda há 10. Bombeiro voluntário desde 2016. Atuei como tesoureiro dos bombeiros durante um certo período e agora, desde maio do ano passado, ocupo o cargo de presidente. No currículo como bombeiro, tenho certificação como instrutor master, formador de bombeiros. Possuo cursos com instrutores chilenos na área de busca e resgate em estruturas colapsadas, resgate e desencarceramento veicular, comportamento extremo do fogo, resgate em altura, etc. Na próxima quinta e sexta-feira, estarei em São Sebastião do Caí em busca de mais uma certificação, agora como instrutor de bombeiros que atuarão em incêndios veiculares, com ênfase em veículos híbridos, elétricos e movidos a GNV. O objetivo com esses cursos particulares de instrutoria não é apenas a formação pessoal, é aproveitar a chance que tenho
a motivação, a disponibilidade e a vontade de formar mais bombeiros voluntários. Já aproveitamos e entramos no próximo assunto, que é a ampliação e abrangência da atuação dos bombeiros voluntários aqui no centro do estado. Nós, aqui de Agudo, pertencemos à Regional 3 da Voluntersul, que é representada pelo nosso bombeiro voluntário Emílio Dalmaier. Vou mencionar algumas das corporações em que nós, bombeiros voluntários de Agudo, auxiliamos. Trabalhamos em 2012 com a Fundação dos Bombeiros de Paraíso do Sul. Atuamos junto aos bombeiros de Faxinal do Soturno em 2013. Estamos com tratativas adiantadas junto ao município de Cerro Branco. Participamos de reunião na Câmara de Vereadores de Vale do Sol. Participamos em 2019 da primeira reunião na cidade de Cerro Largo para tratar sobre bombeiros voluntários, o que culminou em 2020 com a Fundação dos Bombeiros naquele município. Recebemos em março deste ano, em nossa sede, uma delegação de autoridades do município de Vila Nova do Sul. Somos os padrinhos das recentes corporações de Novo Cabrais e Nova Palma. Novo Cabrais e Nova Palma tiveram o suporte e os treinamentos iniciais ministrados aqui, em solo agudense, com nossos monitores. Aí já entro no próximo assunto, um dos nossos agradecimentos. Nós só conseguimos auxiliar essas corporações vizinhas e dar esse suporte logístico porque nós estamos bem equipados e bem resolvidos. É bom lembrar que nós, bombeiros voluntários, somos prestadores de serviço ao município. Somos bombeiros profissionais, não remunerados. Dependemos das condições mínimas e do orçamento adequado para a correta prestação do serviço. Fica aqui o meu agradecimento ao Poder Executivo Municipal pela forma que temos trabalhado em conjunto e tratado dos assuntos dos bombeiros. Temos amplo e aberto acesso a todos os secretários municipais, porém no dia a dia destaca-se o empenho mais específico dos secretários de obras, Maurício, e do secretário da Fazenda, Douglas, que atuam prontamente nas nossas necessidades. Também gostaria, em um segundo momento, de agradecer ao Poder Legislativo, aos senhores vereadores. Logo em seguida, se não hoje, nas próximas sessões, nós teremos aqui a apreciação do projeto de lei 64/2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 44 mil, reais, referente à parte da sobra do duodécimo de 2021, que foi indicação dessa própria casa. Tenho certeza que será aprovado por todos. Esse recurso, senhores vereadores, se somará às nossas dotações orçamentárias específicas vinculadas à Secretaria de Obras. Já temos, inclusive, uma relação de equipamentos e materiais que em breve serão adquiridos com esses recursos. Desde já, agradeço aos senhores vereadores. O próximo assunto, então, é uma prestação de contas das ocorrências do ano passado, 2021. Os senhores vereadores receberam todo o relatório ali também para análise. Nós tivemos em 2021 178 ocorrências, 29% a mais em relação ao ano de 2020. Nós tivemos 49 incêndios no total. Destes, 26 incêndios em vegetação, 2 incêndios veiculares, 21 incêndios entre casas, galpões, empresas ou fornos de estufa. 19 acidentes veiculares, 10 resgates de animais, uma busca ao salvamento, 19 destelhamentos ou cortes de árvores em risco, 27 ocorrências diversas e mais 53 ocorrências de retiradas de marimbondos. Agora, nesse ano de 2022, o panorama mostra uma estabilidade, com em torno de 80 ocorrências até 30 de junho. Foram 80 vezes em que as pessoas, as vítimas, nos ligaram e os bombeiros foram acionados. A partir de janeiro desse ano, nós implantamos na corporação a central telefônica permanente, que efetua as gravações das chamadas recebidas e efetuadas e registra o número que originou a chamada. Ainda nesse ano, senhores vereadores, nós aderimos ao SISBA, que é um sistema de boletins de atendimento. O formato eletrônico possibilita cadastramento de informações mais precisas sobre vítimas, veículos e situações. Há também agora a marcação via GPS do local das ocorrências. Isso nos permite gerar um mapa em tempo real e poder ampliar as atividades educacionais de prevenção de sinistros. Os senhores vereadores também receberam ali o mapa das ocorrências. Esse é o mapa das ocorrências deste ano, com marcação via GPS. Então, nós temos como tabelar, documentar, e falávamos ali, o colega vereador falava a respeito dos acidentes, Então, nós temos como documentar e utilizar esses documentos ali para futuramente pedirmos mais sinalização nessas rodovias. Aliás, fazendo isso, gerando um mapa em tempo real e ampliando essas atividades educacionais, nós faremos no dia 19 de julho, nós, os bombeiros voluntários, estaremos ministrando uma palestra para parte dos professores e servidores municipais. Isso será em atenção ao disposto na Lei 13.722 de 2018, a chamada Lei Lucas. Ela obriga as escolas públicas e privadas a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros. A lei se refere ao jovem paulista Lucas Begali, que perdeu a vida aos 10 anos de idade. Lucas se engasgou com uma rodela de salsicha no molho do cachorro-quente. Não haviam profissionais treinados para os primeiros socorros. Houveram 7 paradas cardíacas em 50 minutos de tentativas de reanimação após a chegada do socorro. Enfim, nos momentos finais, eu gostaria de trazer uma demanda. Temos uma excelente parceria e muito apreço à nossa Corsã local, que sempre nos auxilia. Porém, senhores vereadores, nós sabemos que o orçamento e os valores para a manutenção e ampliação do sistema de hidrantes é concentrado na capital do estado. Aos demais municípios, quando há recursos, são escassos. Proponho, senhores vereadores, uma pauta, uma reunião entre bombeiros, Corsã local e autoridades estaduais da Corsã, com mediação dos vereadores, para que possamos mostrar a precária situação em que se encontram os hidrantes de nosso município. Já temos poucos e alguns não funcionam. É alarmante não termos um hidrante sequer no bairro Caiçara, não termos um hidrante sequer na região do final da Rua General Flores. Por fim, gostaria de agradecer por esse espaço. Relembrar que, apesar de termos o telefone de emergência 93 ativo, os melhores telefones de contato são o 3265-1333 e o da Central, 999-316825. Bombeiros voluntários de agudo 24 horas por dia, 7 dias por semana, à disposição da comunidade agudense. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradecemos a sua participação e dizer que este espaço está à disposição da comunidade. Passamos aos oradores do expediente, onde temos inscritos os vereadores Moisés Killian e Itamar Puntel. Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhora Presidente, demais vereadores, saudar a imprensa e demais pessoas que permanecem no plenarinho. Também, como já foi colocado por alguns colegas vereadores, e eu acho que a preocupação é de todos os vereadores aqui, quando nós tivemos há uns 14 dias a visita aqui do senhor Renato e do senhor Rafael, explanando sobre a rodovia RST-287. A nossa preocupação, também como os demais colegas vereadores, era na questão dos nossos produtores de moranguinho, aonde há anos eles fazem a sua venda à beira desta rodovia. Na oportunidade, tanto o senhor Rafael quanto o senhor Renato fez as colocações E disseram eles para os vereadores e as demais pessoas que estavam junto que seriam, não teria, os vendedores de moranguinho não seriam prejudicados na sua venda de forma nenhuma, nem com multa, que, ao contrário, eles iam dar o suporte a estes vendedores. E a gente ouve alguns relatos dos próprios vendedores ali, onde nos deixa preocupado. Eu acredito que tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo irá, sim, no que for possível, ajudar a esses nossos produtores, na qual dali tiram o sustento para suas famílias. E também, depois das colocações do Fabiano, onde se encontra aqui o Edson e o Emílio, da importância dos bombeiros voluntários para o nosso município. Bombeiros esses que são voluntários e a quantidade, segundo o relatório, de prestação de serviço executada para a nossa comunidade. Dar os parabéns não só aos três que estão aqui representando, mas a toda a Corporação de Bombeiros Voluntários de Agudo, e dizer a esses bombeiros que vocês são a mão amiga nas horas difíceis. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Nossa presidente, vereadora Isabel Amezão, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento ao Frei Milton, que se encontra conosco, ao Fabiano César do Nascimento, que é o presidente do Bombeiros Voluntários de Agudo, cumprimento também a secretária de Educação, Emanuele Unfer, cumprimento os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Uma saudação especial aos representantes da comunidade de Linha Nova, que estão conosco na sessão de hoje. Escutando seu Fabiano César do Nascimento como representante, como presidente dos Bombeiros Voluntários de Agudo, nós, Câmara, eu tenho absoluta certeza que temos um apreço muito grande por essa entidade, por tudo que faz de forma voluntária ao município de Agudo e à região como um todo. Inclusive aqui, por várias vezes foi questionado e foi colocado até um valor maior aos bombeiros voluntários, e partiu aqui da Câmara em relação à LDO e à Lei Orçamentária Anual. Pela importância que os bombeiros voluntários prestam o serviço ao município de Agudo. Componentes de forma voluntária abraçam a causa, não olhando horário, não olhando hora, não olhando final de semana, não olhando dia, e prestando serviço de forma voluntária. É muito difícil de conseguir pessoas para aderirem desta forma. A gente vê a dificuldade que tem as comunidades para conseguir diretoria, porque tira um bom tempo do dia a dia para serviço voluntário. E a gente sabe da dificuldade que está hoje em dia de achar pessoas que abraçam a causa. E vocês não são diferentes. Vocês estão dedicados ao trabalho que fazem, e nós temos orgulho de ter aqui no município de Agudo esse corpo de bombeiros voluntários. não utilizei do primeiro espaço, porque eu teria esse espaço, que é o grande expediente, que são 15 minutos, e são sugestões, questionamentos, ideias que eu quero levar ao poder público e à comunidade. Vários assuntos. E não me interpretam como sendo um vereador que vai criticar a administração. Não é esse meu intuito. Estou aqui porque acho e é a minha ideia e ideia de pessoas que trouxeram para mim alguns questionamentos. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre iluminação pública no município de Agudo. O tempo passa e as coisas vão mudando e nós precisamos nos adequar, precisamos nos modernizar. A iluminação pública, eu tive alguns questionamentos por parte de moradores do município, da cidade, e eles me questionaram. Eu tirei o tempo e andei várias ruas do nosso município. Temos ruas que têm iluminação de muito tempo atrás. Nós precisamos fazer um trabalho de renovação de iluminação pública. Temos ruas que estão praticamente escuras durante a noite. Eu passei várias ruas secundárias aí, eu não vou nominar porque é a maioria. Então, cabe ao poder público fazer um trabalho de análise e colocar uma iluminação melhor para esses moradores. Eu fui questionado aqui. Eu vou só tomar um exemplo. Na frente da escola Dom Pedro, ali tem uma dificuldade enorme de iluminação. Se eu não me engano, Aramiro Barcelos também, e várias ruas que eu percorri durante essa semana o município de Agudo. É uma iluminação de muito tempo atrás. Nós precisamos botar e sugestão ao governo que faça um levantamento. Não é um absurdo de valores, mas que comece fazendo alguma mudança e de iluminação em algumas ruas. Questiono, sim, o descaso do poder público em relação a Floriano Zurowski. Temos a iluminação comprada há um ano e 6, 7, 8 meses. Está comprada. Inclusive estava no depósito aqui na garagem, na parte de baixo do prédio da Câmara. E não foi colocada até hoje. Essa iluminação é para ser colocada na Floriano Zurowski. E até hoje não se colocou essa iluminação. É a mesma que existe na Avenida Borges de Medeiros, aquela central que clareia e fica bonito e clareia bastante os questionamentos daquela comunidade ali, é grande. Porque a comunidade sabe que existe a iluminação comprada. Inclusive, eu recebi fotos dela depositada aqui na parte baixa do prédio da Câmara. Acho que foi pedido para ser retirado os materiais aí. Mas existe a iluminação comprada há 1 ano e 7, 8 meses e até hoje não foi colocada. Isso sim eu questiono. Referente a calçamentos, várias vezes eu questionei aqui e até o momento eu não vi nada sendo feito de recuperação de pontos que ao passar do tempo ele acaba dando buracos, acaba cedendo, acaba... Eu vou tomar um exemplo. Quem não passou na frente da brigada há pouco tempo? Alguém foi em direção a Santos Reis? Eu não vou falar na Avenida Concórdia, porque a Avenida Concórdia tem um projeto de pavimentação asfáltica. Essa eu não vou questionar. Mas nós temos que ter uma equipe que faça o trabalho de recuperação nessas ruas secundárias, principalmente nas ruas secundárias. De tempo em tempo, o nosso solo é muito difícil de ter um calçamento que dure para sempre. Eu sei do trabalho que foi feito na frente da saideira. Eu sei do trabalho que foi feito, o quanto foi tirado de material, quanto de pedra foi colocado, e está cedendo em alguns locais. O solo nosso é complicado. Nós precisamos que a equipe trabalhe, questão de, a cada 3 meses, ter uma equipe que faça a recuperação dos pontos que tem maior dificuldade, que tem um buraco maior, ou tem... eu vou tomar um exemplo aqui, que eu fui questionado e me levaram ao conhecimento, na rua Duque de Caxias, tem um buraco por baixo do calçamento, se passar um alto ali, na lateral, se passar um alto, vai ir para dentro do buraco. E já foi pedido. E esses questionamentos que eu estou levando são questionamentos que já chegou ao poder público e, não tendo solução, eles procuram um vereador. Então, não é eu que estou inventando. O telefone está aí, as mensagens estão aí. Eu só coloquei aqui no papel para mim poder ter acesso a esses dados. Então, são ideias ao poder público. Precisamos de uma equipe. Se terceiriza tanto serviço no poder público. Serviço de recuperação de calçamento. Faça essa terceirização, porque é fundamental. Deixa a cidade mais bonita. Deixa a cidade com aspecto melhor. Não precisa ser todos os pontos, mas pontos com maior dificuldade. Porque tem casos aí que é lamentável. Lamentável a situação. Poderão me questionar depois que não foi bem feito? Existe questionamento. E tem casos que não foi bem feito. Não existe uma base. Mas o problema está aí. Nós tivemos que recuperar. Se não foi bem feito, que se recupere. Que se faça o básico. Eu estou pedindo o básico. Que é o que a comunidade está pedindo. É o básico. Várias outras questões aqui. Tenho pontilhões aí que o pessoal está nos cobrando e levando ao nosso conhecimento aqui, ó, vou dar um exemplo aqui de pontilhão lá na eu pedi, tenho pedido a indicação aí para fazer o pontilhão lá na linha Araçá, na família do Crumenau lá, Umbinder, Crumenau e Lache, e até hoje nada. Está lá o problema do pontilhão, tem aquelas travessas de madeira embaixo quebrada, podre, e veículos passando. E se cai, quem é que é o responsável? Poder público. O pedido foi feito mais de 6-7 meses. E eu já falei 2-3 vezes aqui na sessão, até hoje nada. Então, tem tanta coisa que a gente leva o conhecimento aqui na linha Boêmia, ó. Pontilhão, no senhor Valci Copes. Ele disse que já cansou de pedir. E tá ele me mandou foto da situação do pontilhão. São questões que mexem na segurança das pessoas que transitam. E quem é o responsável por isso? O município? Se der qualquer coisa, quem vai ter que arcar com as consequências? O município? São coisas que eu acho que o poder público deveria dar mais atenção nessas possibilidades de acontecer algo. Claro que a gente não quer que aconteça isso, Deus me livre que me interprete de outra forma, mas nós temos que pensar na frente. Esse é o caminho. Questões aqui, ó, reforma de pontilhões que está... Eu não digo que não estão fazendo, mas está de forma muito lenta. Nós precisamos agir mais. Porque não se pode parar na administração com qualquer tipo de serviço. Se tu parar, tu não vence mais. Questão de cascalhamento, se tu parar, tu não vence mais cascalhar. Aí o grito vem de tudo que é lado e com razão. Roçadas, o pessoal está só nos cobrando, acho que o vereador Bode também, né, Bode? Quem vive no interior, o Gerson, o pessoal que transita no interior, o absurdo, tem estrada se fechando. Esse serviço era prestado pelo município.
talvez não a contento de todo mundo, mas está muito lento. Não me interpretam como crítica. Estou aqui para sugestões e ideias. Se não vence, que se terceirize. Eu fui contrário à terceirização de patrola de moto niveladora. Mas esses serviços de cidade, coisa, eu acho essencial a terceirização. Não tem gente suficiente para tocar. Não é isso. Mas a questão é agir. É isso que eu estou pedindo. Agir porque os questionamentos, não sei se é só para mim, mas é enormes os últimos 2-3 meses. E quero levar sugestões, como eu falei. Eu não quero que leve como crítica. Não é. A gente está aqui para ajudar e quero fazer o necessário para ajudar o nosso povo que nos cobre. Eu tinha aqui inúmeros locais para mim nominar. Não vou nominar, só pedir que se trabalhe da maior rapidez possível para atender a nossa população. A população merece. Ela trabalha, ela gera impostos e nós precisamos dar o retorno necessário à nossa comunidade, à nossa população. É esse o nosso intuito aqui como representantes do nosso povo. E os questionamentos que eu recebo, eu questiono. Você tem razão pelo tempo que está sendo pedido, eu questiono aqui, independente do que alguns analisam do vereador Itamar, mas eu faço o meu trabalho com o vereador. E vou questionar sempre que surgir algo que eu acho que a administração deve fazer melhor para atender a toda a nossa comunidade. Senhora Presidente, seria essa a minha colocação.
Os próximos vereadores serão os vereadores Gerson e Dário Schiller. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum para a ordem do dia.
Senhora Presidente, permanece todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos Projeto de Lei 49 de 2022, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Retifica citações da Lei nº 2205, de 31 de março de 2021. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 49 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 49 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei complementar 3 de 2022, de autoria da Comissão Constituição e Justiça, retifica a citação da lei complementar número 5, de 16 de julho de 2008. Abro espaço para discussão. Coloco o projeto de lei complementar 3 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei complementar 4 de 2022, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, corrige citações da Lei Complementar número 2, de 31 de dezembro de 2002. Abro espaço para discussão. Coloco o projeto de Lei Complementar 4 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 32 de 2022, de autoria do vereador professor Tiago Yanner. Requerimento 32 de 2022, abre espaço para discussão. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. requerimento 32 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 33 de 2022, de autoria do vereador Dário Schiller. Abro espaço para discussão.
Sobre o requerimento 33, que eu pedi, é sobre o projeto de lei número 67, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por redução no valor de R$ 468.800. Eu peço pedir a extraordinária para a apreciação e a votação do projeto logo após a sessão ordinária. E conto com o voto dos colegas vereadores.
Coloco o requerimento 33/2022, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Requerimento 33/2022, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 34/2022, de autoria do vereador Everson Niemeyer. Abro espaço para discussão. Coloco o requerimento 34/2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Requerimento 34/2022, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 19/2022, de autoria do vereador professor Tiago Janner. Pedido de informações número 19/2022, abre espaço para discussão.
Professor Tiago Janner.
Passa a palavra ao vereador.
Então, esse é um pedido de informação destinado ao controle interno para analisar as recomendações que o controle interno tem feito ao Poder Executivo e também para a Câmara Municipal. Né? Dos últimos, aqui há 5 anos e meio, um cidadão, ele relatou que ele fez esse pedido e, por força da lei, o controle interno não pôde repassar as informações para ele. Então, esse cidadão recorreu a este vereador do Legislativo, que talvez consiga essas informações, né? Tem a lei maior que regulamenta a questão dos dados pessoais, informações, né, que não pôde ter sido cedido ao cidadão. Mas eu aguardo que, quem sabe, eu possa ter enquanto vereador e consiga, né, ter acesso a esses relatórios, esses encaminhamentos, recomendações do controle interno. Então, peço a aprovação dos vereadores.
Coloco o pedido de informações 19/2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Pedido de informações 19/2022, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 66/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a instalação de quebra-molas nas vias públicas em frente às escolas de Agudo. Projeto de lei 67/2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por redução no valor de R$ 468.800. Projeto de lei 68/2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei 2.211/2021, que regulamenta a autorização de uso, a título precário e oneroso, dos espaços físicos dos prédios públicos do município de Agudo, que mencionam e dá outras providências. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Itamar.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez a nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação muito especial às pessoas que nos acompanham. Sobre o projeto de lei 66 de 2022, que dispõe sobre a instalação de quebra-molas nas vias públicas
em frente às escolas de Agudo. Eram questionamentos que vivia acontecendo aqui na sessão, de ter mais segurança, principalmente aos alunos que desembarcam e embarcam em frente aos educandários. E cabe salientar que é algo muito importante, eu acho que necessário esses quebra-molas. E algo que a maioria dos vereadores questionava aqui, colocava ao poder público, que fosse colocado. O projeto está aqui, mas eu só gostaria de... já foi até aprovado o requerimento pedindo sessão extraordinária e urgência especial para aprovação do projeto de lei, mas cabe salientar que a instalação de quebra-mola é um ato administrativo do governo, não caberia, não precisa ter uma lei autorizando a colocação de quebra-mola. Então, só para, Thiago, acho que... Mas nada impede também de nós aprovarmos a lei, mas é um ato administrativo. É que nem tu colocar a sinaleira em alguns pontos do município. Não precisa passar pela Câmara. E só que veio, a gente tá, até aprovou o requerimento, acho que não tem o que questionar, mas só para levar ao conhecimento de que os quebra-molas poderiam ser construídos desde que tenha, aqui até no projeto de lei diz, a colocação de ondulações transversais quebra-molas obedecerá integralmente às disposições do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Então, tendo autorização por parte do CONTRAN, teria, e dos órgãos que fiscalizam isso, teria o poder do prefeito colocar, não precisaria da autorização do Poder Legislativo. Mas assim, ó, cabe, acho que venha bem também, nada contraria isso, só para deixar claro de que se coloca, não precisa do projeto em si. Mas o projeto vai para a sessão extraordinária e não vejo problema nenhum também, porque acredito eu que vai ser aprovado e não tem nada de algo que questiona isso. Mas não precisaria, meu ponto de vista. Seria isso, senhora presidente.
Senhora presidente,
só falar. Se inscreve antes.
Já teve outros momentos que foi possível. Em outras sessões. Já teve precedente.
Foi feita a apresentação dos projetos e foi escrito às pessoas, era para 4 vereadores. O vereador Itramar se inscreveu e os demais vereadores não se inscreveram.
Tá, só fico sentido que teve precedente já antes. Mas tudo bem, se o vereador Foguinho diz que não pode, em força da lei, ele é profundo conhecedor da lei. Então, não, eu acato.
Não é essa a questão, né, vereador?
Sim, eu entendo. Sim. É só uma questão que teve precedente já. Sim.
Infelizmente, não.
Em outro momento foi possível.
Senhor presidente, só para uma questão de ordem.
Tá. Passamos ao espaço dos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Dário, pessoal, é Thiago Janner.
Agora quero falar.
Hoje,
agora eu quero.
Tato, o bode.
Quero ver só pra botar.
Pois é.
Aqui tem os 3.
E um
aqui
tá, e o
final,
que
foi os 3.
Tá,
aqui,
tá, você se escreveu aqui em tudo.
Foi os 3 aqui. O bode e eu.
Uhum. Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu boa noite à população presente que está aqui escutando nós ainda no plenário. Há um agradecimento especial ao secretário Maurício de Obras, secretário de Obras, está agradecendo ao morador do Talinha dos Pomeranos, o Henrique Belling, que contratou com ele sobre uma
colocação de postes de luz da empresa RGE, que estão mudando uma rede de luz, estão colocando os postes praticamente dentro das valetas e muito perto às estradas, já como as estradas são estreitas e eles estão começando a colocar os postes praticamente dentro das valetas, e desde o contato dele com o secretário Obras, ele entrou em contato com a empresa da RGE e já estão providenciando o afastamento desses postes de luz, porque um dia de um alargamento de estrada não será mais possível, porque os postes de luz estão praticamente sempre dentro das valetas. E os postes de luz novos não jamais vão ser modificados novamente. Também vou agradecer à Secretaria de Obras, que hoje fez um belo serviço novamente na subida lá do Jerônimo Wenten, a abertura dos buraco lá, dos que colocaram uns material novamente. Só que agora com essa chuva de novo, a gente está vendo, está tendo uma chuva aqui na cidade, praticamente será um serviço, não vou dizer sim, muito bem feito, mas eles fizeram hoje novamente a recuperação lá daquele cerro. E fica aqui os meus agradecimentos também a essa Secretaria de Obras que foi lá arrumar essas estradas geral lá no cerro do Jerônimo Bento.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Então, sobre o projeto de lei, que é uma indicação minha sobre os quebra-molas, qual é a ideia? É institucionalizar, tornar lei? Porque eu não posso pensar unicamente em 4 anos. Eu preciso pensar para o futuro. Não é apenas para hoje que eu peço a aprovação desse projeto de lei, mas é para um futuro, para todas as pessoas, para todas as crianças que circulam próximo às escolas. Que fique institucionalizado em forma de lei. É esse o objetivo. É um projeto que é indicação minha. E eu apresentei sim o projeto junto com a indicação. Porque, na minha visão, é um ato, um projeto de lei ótimo, muito bom. E as coisas boas nós precisamos deixar para o futuro. O próprio vereador Itamar relatou que precisa, na sua fala, precisa haver segurança de quem transita. E na sua fala do seu grande expediente, o senhor falou, precisamos pensar na frente. Então, esse projeto de lei, vamos colocar e pensar na frente com um projeto de lei que fique marcado e que fique para sempre, para esta ou aquela gestão. O primeiro mandato do governo Kittel, ele termina daqui a 2 anos e meio. E que fique marcado para todos os outros próximos, seja quem vier. Então, nesse sentido que eu pedi também a sessão extraordinária e urgência especial, porque é uma demanda de vários vereadores, os quebra-molas, vários vereadores. Isso é inegável, inegável, né? Inegável. Mas, a não ser que alguém ache que não está correto esse projeto de lei, que vote contra, então... Se defendo seus argumentos sem problema algum, apesar que eu vejo que trará dificuldade sim às crianças e quem transita próximo a uma escola. Eu escutei uma frase muito interessante no final de semana que eu gostaria de deixar aqui então. Quando você fala de um problema e não apresenta a solução, o problema só aumenta. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores e a população agudense. Eu vou tomar a liberdade, vereador professor Tiago Jenner, para fazer um breve comentário sobre o dos quebra-molas também e o seu projeto. Eu vejo que vem para regulamentar, né? Vem para institucionalizar, como você falou, né? E fica para período infinito, vamos usar esse termo aí, fica registrado, fica aqui nos anais da casa, fica no documento, fica para os dias que vão vir daqui para frente. Eu acho uma excelente ideia, eu acho um excelente projeto, vereador, o senhor tem total apoio deste vereador, deste colega vereador. Gostaria também de tomar a liberdade, se eu não me engano, o vereador do MDB e os meus dois colegas vereadores de bancada aqui, a bancada do governo, falaram sobre o assunto 287, né, sobre os produtores. Eu vejo esse assunto de extrema importância. Eu penso que nós, o Legislativo, nós precisamos sim unir forças, e aí é unir forças junto com o Executivo, para que a gente possa ter essa soma e ser realmente mais forte em frente a eles. Porque as colocações deles, muitas vezes, e aqui a presidente já participou, acho que mais colegas vereadores já participaram de alguma audiência pública do tema, eu já participei em várias, o colega vereador líder do PP, a gente teve na marcha dos vereadores do ano passado, a gente teve muito à frente desse assunto também com o próprio Renato e o Rafael, que nos visitaram aqui na semana passada ou na anterior, né? E eu penso que não é simplesmente passar uma borracha aí nisso tudo, nessa história da produção, da comercialização do moranguinho na margem da 287 e acabou. Não é assim que funciona. É lógico que todos têm que se adequar a algumas situações de segurança, isso não resta dúvida, né? Porque a empresa também, com certeza, tem os seus quesitos para que essa duplicação aconteça, né? Fiquei muito feliz, o colega vereador Dário disse aqui que tem uma reunião com o Executivo, né, sexta-feira às 10 horas, com o Renato, com o pessoal da SACIR, né? Então isso deixa a gente feliz, porque a gente vai poder sim, de uma forma mais incisiva, indagar eles sobre o assunto, né? Eu penso que lá o produtor, lá na ponta, aquele que está comercializando para o seu sustento, ele não pode pagar um preço agora simplesmente de chegar num ato verbal para dar expulsar, vou usar um termo bem extremo, expulsar o nosso produtor ali das margens para comercializar o seu produto. Outro assunto que é bastante incisivo e hoje foi através do pronunciamento aqui também, aproveito o pronunciamento do Fabiano Nascimento, né, sobre falar um pouco sobre a curva do cotovelo, se eu não me engano, o vereador do PP também fez menção nesse tema, né, e a gente vê que aconteceram nos últimos dias aí alguns acidentes, e eu me lembro, junto com o vereador líder do PP lá em Porto Alegre, nesta última marcha dos vereadores, a gente teve presencial, vereador, o depoimento do senhor Luciano Faustino, né, ao vivo na rádio, a nossa rádio local, aqui a Rádio Agudo, e ele se comprometendo na instalação desse controlador de velocidade, né? Que é um pedido já faz muitos anos que isso vem sendo pedido para aquela comunidade, naquela região, aquela curva, né? E para que também os dados, como o Fabiano mencionou, que os dados a gente possa fazer todos esses dados que tem através dos bombeiros voluntários, brigada militar, polícia rodoviária, que a gente possa coletar esses dados e levar até o DAER, até o Estado, para que eles aumentem sim a sensibilidade, né, para que seja instalado ou seja melhorado a nossa sinalização na 348 aí na curva do cotovelo. Seria isso o meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham no plenário, eu tenho mais uns pedidos aí junto à secretaria. Vou comentar hoje e vai ser pela última vez. Seu Danilo Martins, semana passada ele esteve na Secretaria de Obras e ele falou com o nosso prefeito aí Aí o prefeito mandou o Totinho anotar lá que a semana ia ser feito e passou e nada, né? Não vou mais comentar sobre isso aí. Falando em quebra-molas, né, colega Thiago, vereador Bode na frente da 13 de maio, já vem, cansou de pedir, graças a Deus, tomara que agora vai sair do... E aquele um na frente do bar do Olavo também, né? Quero fazer um comentário também sobre a curva do cotovelo. Está na hora as pessoas que são responsáveis que façam alguma coisa. Eu acho que ali a única solução é um pardal, né? Porque faz tempo que vem tombando o caminhão, tombando alto ali, essa semana uns quantos, hoje de novo. Recebi muitas ligações semana passada do pessoal dos produtores de moranguinho. Aí até eles pediram assim, que os vereadores, os 9 que estivessem junto com eles, porque eu disse que com certeza ninguém vai virar as costas para vocês, gente que trabalha aí, sempre pessoas do bem, né? Eles cultivam o morango ali e quando chega na hora de vender já começam a dificultar para essas pessoas, né? Me deparei assim, ali tá meio cruel aí na frente, né? Uma estrutura de ferro aí, atirada aqui no nosso pátio da prefeitura, que o cidadão Jairo ali conseguiu meter o veículo dele por cima, disse que tá aí andou estragando alto, não sei o que houve ali, se tem como ver qual foi o artista que tirou esse do lugar ali, porque não, isso não pode acontecer, né? Sobre o calçamento, Itamar, isso aí acho que já faz mais de 2 meses que foi licitado. Falei com o cara que ganhou a licitação já faz um mês e meio. Não sei o que está acontecendo, que não foi iniciada essa recuperação desses calçamentos. De repente, algum colega do governo, de repente, que se sabe se está perto do início ali, ou como é que está a situação ali. Vou de repente ver se eu falo com o rapaz essa semana que ganhou essa licitação aí. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, e a saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Eu usei o espaço do grande expediente, coloquei algumas situações e eu tenho que colocar aqui que a Floriano Zuroski, onde eu questionei da iluminação, está sendo colocada. Inclusive, na última semana agora, foi feita a instalação, foi ligado ela, entre a Teodoro e a Ramiro. Então, tudo que a gente questionou do tempo, mas está sendo feito. Então, as coisas que acontecem, a gente tem que questionar aqui também, tem que colocar. Então, coloco a situação de que o meu questionamento lá agora eu recebi pelo telefone que já foi colocado uma parte. Então, tem que ser relatado também à comunidade que nos escuta. Também, sobre os questionamentos sobre iluminação, recebi há pouco uma mensagem do secretário de Obras, seu Maurício, que colocou assim, ó: o senhor colocou sobre a iluminação, estamos atentos sobre isso, mas muito adequado à forma que você colocou essa questão de modernização. Então, são questionamentos que a gente quer levar ao conhecimento, porque a comunidade nos cobra, a comunidade nos traz também esses questionamentos. E a gente quer levar para melhorar a situação, melhorar a forma. E que bom que a gente recebe uma resposta onde está atento sobre o assunto. E espero que se tome providência também, porque somente atento também não adianta. Mas fico agradecido pela resposta que recebi, porque é dessa forma que se trabalha em conjunto, que se faça acontecer as coisas no município. Então, é só para relatar todos os meus questionamentos e as colocações que vieram
pelo WhatsApp durante agora o término da sessão. Para finalizar, lamentável a situação da curva do cotovelo. Sou testemunha de que, acredito eu, que tem mais de 15 ofícios aqui da Câmara, fora os ofícios do Executivo, fora os ofícios de entidades, de tudo que representa aqui o município, a região, levantamentos do número de acidentes que aconteceu na curva do cotovelo, e nós não conseguimos lombada eletrônica, nós não conseguimos quebra-mola, porque o Dyer não libera. Infelizmente, é lamentável. Dados informados, levados ao conhecimento das legislaturas que eu ocupo aqui, cada ano era enviado ofício pedindo providências, e até o momento a gente não tem resultado nenhum. Nenhum. Isso entristece de forma como leva esse ponto o poder público do Estado. Eu fico lamentando a situação. Quantos acidentes, quantas mortes, e até o momento nada. Nada foi feito. E não é por falta de vontade de prefeito anterior, de vereadores anteriores, de prefeito atual, de vereadores atuais, não é por falta de vontade. Só que os questionamentos que chegam até nós por parte do Dyer, que tem que ter no mínimo tantos veículos cruzando a rodovia, eles fazem um levantamento por hora, e se não chega naquele número de veículos, não se pode colocar lombada eletrônica. Mas e os números que mostram a quantidade de acidentes? Isso para eles não representa nada. Infelizmente, não sei mais o que fazer para ter uma solução para a curva do cotovelo. Hoje, só hoje, 2 acidentes. E todo mundo se recorda os inúmeros acidentes que tivemos nos últimos anos. Infelizmente, senhora presidente, não sei o que fazer. Seria isso.
Passamos a palavra ao vereador professor Thiago Jenner.
Eu vou seguir na última frase que eu fiz. Quando você fala de um problema e não aponta a solução, o problema só aumenta. Quanto a essa questão da curva do cotovelo, eu também recebi cobranças e cobranças fundadas dos moradores nas proximidades sobre a curva do cotovelo. Vamos insistir, bem lembrado pelo vereador Everson, o diretor do Dyer se comprometeu de achar uma solução, que ele falou em lombada eletrônica. Né? Presidenta, se quem sabe a senhora, representando nós vereadores, né, a mesa diretora, ou todos 9 vereadores, faça mais um documento para o Dyer, cobrando, porque foi um compromisso na marcha dos vereadores do diretor Faustino. Se possível, a senhora, então, como representando nós vereadores, nós todos podemos assinar, porque tem força maior de diferentes partidos e cobram o diretor do Dyer. Fazer um documento, então, cobrando que foi um compromisso do Dyer na marcha dos vereadores. Seria isso, então, essa lembrança. Tentar procurar achar uma solução para isso. Não podemos desistir.
Para finalizar, eu peço aos vereadores, quando houver esse tipo de situação, como ocorreu há pouco, que a única que se manifeste é a presidente, para mantermos a ordem da casa, seguindo assim o regimento interno. Como algum tempo atrás tivemos essa situação, a explicação e a correção foi realizada na sessão seguinte do caso ocorrido, sendo que não irá acontecer novamente. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária, logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.